Boa noite aos colegas do curso Escritores e Filosofia Clínica. Em nossa aula passada, vocês tiveram a oportunidade de vivenciar o que era passar pelo aspecto do escritor. E como filósofos fizemos várias leituras a respeito disso. Hoje nós vamos inverter esse eixo temático e vamos lá para outra ponta. Vamos nos tornar leitores. Como vocês viram pela primeira vez aqui no quadro, não tem nada escrito. Por que será que o professor não colocou nada sobre esse escritor que vamos ver, o Nobel de Literatura? Vamos ver agora como um dos maiores escritores que tivemos no século passado se reportou à própria existência dele, tá? Sem mais delongas. Vamos direto ao texto, A Língua Absolvida. E vocês já vão entender por que que o título desse primeiro volume, com mais de 300 páginas aí, tem como tema A Língua Absolvida. O que quer dizer isso? É uma das peculiaridades que marcou esse escritor, e aliás, é de uma raridade. Vocês encontram muito pouco isso que ele vai nos contar. Elias Canetti, A Língua Absolvida. Vamos lá. Companhia das Letras. Essa primeira parte da autobiografia dele, esse primeiro livro, são três livros, vai nos trazer até os 16 anos da vida dele. Okay? Começando em 1905, com o nascimento dele. Então vamos acompanhá-lo e os senhores e eu, todos nós, leitores, faremos uma leitura filosófico-clínica aproximando dele. E ele, aliás, se coloca no papel de leitor daquilo que ele escreve. Vamos lá. Minhas primeiras recordações estão imersas no vermelho. Saio por uma porta, nos braços de uma menina. O chão à minha frente é vermelho, à minha esquerda desce uma escada igualmente vermelha, à nossa frente, à mesma altura, abre-se uma porta e aparece um homem sorridente, que alegre vem em minha direção. Ele se aproxima bem, para e me diz: mostre a língua. Eu mostro a língua. E ele leva a mão ao bolso, tira um canivete, abre-o e põe a lâmina bem perto da minha língua e diz: agora nós lhe cortaremos a língua. Não ouso recolher a língua. Ele se aproxima cada vez mais, até quase tocá-la com a lâmina. No último momento, ele recolhe a faca e diz: hoje ainda não, amanhã. Ele dobra o canivete e o guarda no bolso. Todas as manhãs, saímos pela porta para o pátio vermelho. A porta se abre e o homem sorridente aparece. Opa! Aparece. Sei o que ele dirá e aguardo sua ordem de mostrar a língua. Sei que ele a cortará e cada vez tenho mais medo. Assim começa o dia e a história se repete muitas vezes. Guardo-o para mim e só muito mais tarde pergunto à minha mãe sobre isso. Ela reconhece pela cor vermelha a pensão de Carlsbad, onde passou o verão de 1907 com meu pai e comigo. Ela havia trazido da Bulgária para o menino de 2 anos uma ama que ela própria, ainda que não fizesse 15 anos. De manhã cedo, ela costumava sair com a criança nos braços. Só falava búlgaro, mas me orientava bem, se movimentava da movimentada Carlsbad e sempre regressava pontualmente com a criança. Certa vez, ela foi vista na rua com um homem jovem. Nada sabe acerca dele. Conhecera-o por acaso. Após algumas semanas, descobre-se que o jovem mora no quarto, logo à nossa frente, do outro lado do corredor. A menina, à noite, às vezes, lhe faz uma rápida visita. Os pais se sentem responsáveis e a mandam de volta para a Bulgária. Ambos, a menina e o moço, costumavam sair muito cedo de casa. E assim deve ter acontecido o primeiro encontro. Assim deve ter começado tudo. A ameaça da faca produzira seu efeito. A criança, silenciara sobre isso durante 10 anos. Vamos ver isso de perto, como é que ele começa a história dele. Nem filosofia clínica. Quando nós dizemos à pessoa, bom, por favor, me conte a sua historicidade, a partir de onde, do seu nascimento, aos dias de hoje, eu vou acompanhar você. Sabemos que algumas pessoas começam muito antes, outras muito depois, por não lembrarem, outras mesclam uma série de coisas. O Elias Canetti começou a historicidade dele no nascimento e com o fato, não é, de a menina que cuidava dele estar saindo com esse rapaz ameaçou a criança, não é, e fez, surtiu efeito, tanto que ele nunca falou nada sobre o que ele presenciou ali, dada essa ameaça. Bem, isso acarretou algum trauma, será? O fato desse homem dizer para ele, olha, vou cortar a sua língua. Não, mas eu não vou cortar hoje, vou cortar outro dia. E não dizer mais nada para ele. Não dizer isso, olha, se você contar alguma coisa ou não contar. Não, só falou do aspecto da língua. Isso traz um efeito? Será que gerou daí um trauma? De ele não poder falar as coisas? De ele ter medo de verbalizar as coisas? O que será que isso pode ter acontecido numa pessoa que nos traz um dado desse? Resposta categórica. Não temos a mínima ideia, não sabemos nada. Isso pode ser simplesmente uma lembrança que não teve maiores consequências, mas pode ter causado uma série de abalos ligado à linguagem, à linguística e a muitas outras coisas. Medo de falar as coisas sinceramente. Será que veio daí o medo dele falar as coisas sinceramente? E ter se tornado um escritor? Já que não podia falar, podia escrever? Nós não sabemos. Mas, lendo a historicidade dele, saberemos provavelmente o que aconteceu a partir daí. Se isso teve sequelas, se isso não trouxe qualquer sequela, aí sim teremos esses dados. Vejam como é importante na clínica você esperar os momentos da pessoa. Não sair já avaliando, interpretando, considerando conforme seus prejuízos e não o que está lá no mundo do outro. Tenham calma. Na clínica é fundamental termos esse compasso de espera. Vamos acompanhar a pessoa. Mas se ele já de antemão aqui nos questiona, vamos supor que ele é uma pessoa que usa muito a argumentação derivada, e aí ele já nos diz logo ao contar isso, doutor. Por que será que eu me tornei escritor? Será que tem a ver com isso? Exatamente, não sabemos. Tá vendo? Ele diz, mas o senhor, pela sua experiência, não poderia me dizer? Não, não poderia. Isso pode ter tido desde qualquer. Isso pode nem ter acontecido, pode ter sido até um sonho. Quem nos garante? Ele pode chegar lá no capítulo 2 ou no livro 2 e dizer, agora eu sei que aquilo que eu imaginava. Que era verdade, foi um sonho. Pode. E aí? Como fica toda a sua interpretação? Há que se ter cuidado, porque às vezes uma interpretação apressada e fora de contexto agenda na pessoa algo que ela tomará como verdade. Ok? Então vamos aguardar. Se vamos errar, o que é inevitável na clínica, pelo menos vamos errar dentro de métodos e critérios que resguardam toda uma pesquisa, não é? Como poderia ser diferente isso? Bom, ele prossegue, contando do lindo rio Danúbio. Se vocês depois derem no Google, vocês verão a beleza, um dos rios mais lindos do mundo. Ele tem uma beleza assim plástica que nos lembra o Tâmisa em alguns trechos assim, o Reno em alguns trechos. Aliás, há barcos que fazem excursões pelo Danúbio. Só para a pessoa conhecer o Danúbio, tamanha beleza de suas enseadas, de seus contornos. Olha, naquele curso de terapia por imagens, qualquer hora nós já fizemos uma vez, né, a imagem sobre o rio Danúbio, tamanha beleza dele. Então ele coloca Hushuk. Hushuk é a cidade dele, tá? No Danúbio inferior, de onde cheguei ao mundo, era uma cidade maravilhosa para uma criança. E se eu disser que fica na Bulgária, darei uma imagem incompleta dela, pois lá viviam pessoas das mais diferentes origens, e num dia só podiam se ouvir 7 ou 8 idiomas. Além dos búlgaros, frequentemente vindos do campo, havia muitos turcos que viviam em seu próprio bairro, e limitando-se com este bairro, havia o bairro dos sefardins, o nosso. Deixa eu explicar para vocês o que é os sefardins. Os sefardins são aqueles judeus que vêm de Portugal e da Espanha. No caso dele, ele era um sefardim da Espanha. E então eles tinham esse nome. Havia gregos, albaneses, armênios, ciganos. Da outra margem do Danúbio vinham os romenos. Minha ama, da qual não me lembro, era romena. Havia ainda alguns russos. Quando criança, eu não tinha uma visão geral dessa multiplicidade, mas constantemente sentia os seus efeitos. Algumas figuras só me ficaram na memória porque pertenciam a um grupo nacional diferente e se distinguiam por seus trajes. Vamos fazer algumas considerações. Em filosofia clínica, vejam como os tópicos vão se alinhavando da pessoa. Aqui ele nos mostra que ele faz uma leitura de hoje para lá. Não é uma pessoa que, quando conta a sua historicidade, ela vai até a historicidade, encarna nos personagens inversivamente e vivencia tudo de novo. Ele está vendo isso provavelmente dissociado, como quem vê um filme na televisão e o descreve. Okay? Ele faz com ele mesmo uma recíproca de inversão. Por isso, no início eu disse, um leitor de si mesmo. Então ele descreve isso. Como é que nós sabemos disso? Quais são os elementos que nos dão indícios de que isso ocorre? Ora, ele mesmo, olha aqui. Ó. Quando criança, eu não tinha uma visão geral dessa multiplicidade. Quer dizer, agora ele lendo daqui, ele tem. Ele explica daqui para lá. E não é apenas por uma frase isolada, por favor, que nós vamos entender isso, ok? Há vários elementos que ele coloca. Por exemplo, quando ele fala da ama dele, ele disse que eu não me lembrava. Então isso é depois, é posterior. Alguém falou para ele. Então aí você já começa a compreender inversão, recíproca de inversão, ok? E outros elementos importantes que surgem. Elementos da semiose, ele convivia. Imagina 7, 8 línguas num dia ele ouvia falar na infância dele. Muito importante mergulharmos nessas historicidades para sabermos esses elementos, como eles ocorrem, tá bom? Aparecem outros muitos dados, mas se eu mergulhar aqui já de cara, a gente nem vê a historicidade dele, né? Aparece tópico significado, aparece epistemologia, aparece vários elementos aqui, o que acha de si mesmo, como o mundo parece, muitos tópicos já começam a se alinhavar. Aí ele descreve personagens como a melhor amiga da mãe dele, que era uma russa chamada Olga, e outras questões mais. Mais adiante, ele fala sobre a cidade dele. Rushuk era um velho porto do Danúbio e, como tal, tivera uma certa importância. Porto havia atraído gente de toda a parte e o Danúbio sempre era tema de conversa. Havia histórias sobre aqueles anos em que o Danúbio congelou, sobre as viagens de trenó pelo gelo até a Romênia, sobre os lobos famintos que assediavam os cavalos dos trenós. Os lobos foram os primeiros animais selvagens de que eu ouvi falar. Nas histórias que as filhas dos camponeses búlgaros me contavam, havia lobisomens, e certa noite meu pai me assustou com uma máscara de lobo no rosto. Dificilmente conseguirei dar uma ideia do colorido daqueles primeiros anos em Rushuk, de suas paixões e seus terrores. Tudo que me aconteceu mais tarde já havia acontecido alguma vez em Rushuk. Olhem a construção da historicidade da pessoa. Quer dizer que isso que ele viveu até os 6 anos, tudo que viria a acontecer depois, e aqui, quando ele escreve já em idade avançada da vida dele, tudo já havia acontecido lá, naquela pequena cidadezinha, às margens do Danúbio, na Bulgária. Vejam então que, para um filósofo clínico, fazer aqui dados divisórios e enraizamentos nessa parte pode ser de grande validade para a compreensão de outros aspectos da vida dele, já que quase tudo que ele viveu, tudo que viveu depois já havia acontecido ali. Quanto maior a acuidade que você tem em filosofia clínica, em ir de fato ao mundo do outro, abrindo mão dos seus juízos de valor, dos seus prejuízos e outras coisas, maior é esse horizonte que você tem. Olha, não é raro que um estudante de filosofia clínica me pergunte, lá nos estágios, olha professor, essa pessoa tem uma fobia assim, 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 o que eu faço? Eu digo, mas você tem a historicidade da pessoa, olhe para a historicidade da pessoa. Você está agendando coisas que só estão em você, que nem remotamente estão lá. Por qual motivo você disse para a pessoa fazer tal coisa, por exemplo? Qual é o fundamento clínico para isso? Ah, professor, mas é óbvio. Se a pessoa tem medo e foge dele, como é que ela vai se curar? Eu digo, meu filho, isso não é filosofia clínica. Não sei o nome que você dá a isso, não estou dizendo que lá em outra área é certo ou errado, mas em filosofia clínica é indefensável esse argumento. A não ser que você mostre na historicidade da pessoa o fundamento para isso que você está afirmando. Ok? Isso é muito importante. Tenham calma quando atenderem uma pessoa. Não se apressem. Ah, professor, mas a pessoa sofre, a pessoa que pede ajuda, eu sei. Nós somos solidários, somos fraternos, queremos ajudar. Mas às vezes a pessoa nos procura quando já é tarde demais. O que pode fazer um médico para uma pessoa que dá entrada num pronto-socorro, com fraturas expostas, hemorragias várias de um acidente automobilístico? Pobre médico. Ele tenta controlar as funções vitais, ver o que é possível estancar e às vezes a pessoa morre. Na nossa clínica, em muitas vezes, não é tão diferente. A pessoa tardou muito, deixou chegar muito longe o problema existencial. Por mais que nos esforcemos, às vezes já não temos muitos recursos, não é? Então, claro que vamos usar procedimentos de urgência, vamos tentar, mas que muitas vezes não vamos ter êxito. E é parte da nossa sabedoria e compreensão entender coisas assim. Portanto, procurem mergulhar na historicidade da pessoa, compreender, olha que interessante isso que eu estou descobrindo, olha isso como a pessoa está tomando, está indo pelos caminhos, não é? Lembrem que algumas pessoas, quando contam suas historicidades, elas modificam. A própria narrativa já é uma modificação do elemento original. Então elas não estão apenas contando, elas estão criando uma nova historicidade. Às vezes isso por si só já muda tudo, já é um procedimento clínico informal. Outras vezes não. É acompanhando a pessoa que saberemos disso. Os vários indícios que aparecem na historicidade, tenham calma, aprendam, é muito bonito. É um trabalho no qual você verá muitos mundos. Não haverá rotina. Ele prossegue dizendo, viram os lobos como aparecem lá? O pai dele o assustou com o rosto, com a cara de um lobo, máscara de um lobo, as histórias todas na Bulgária. Quando esse lobo lá que ele se refere, não é esse lobo que nós temos aqui no Brasil, que é um pequenininho, né? Um lobinho, tipo uma raposa. São lobos muito grandes, grandes e são realmente vorazes e andam em grupos, é um outro tipo de lobo. Então, e algumas aldeias lá tinham histórias tremendas, né? Lembram que aquela região toda, os contos de lobisomem, aqueles contos todos fantásticos, provavelmente tem origem nessa questão dos lobos aí, como eles viviam. Lá em Rustchuk, aquela cidadezinha, o resto do mundo se chamava Europa. E quando alguém viajava para Viena, subindo o Danúbio, dizia-se que viajava para a Europa. Lá, a Europa começava onde outrora terminava o Império Otomano. Lembram a história do Império Otomano, que era toda a abrangência daquela região, depois foi subdividido? Entre os sefardins, quase todos eram cidadãos turcos. Havia sido mais bem tratado sobre os turcos do que sobre os eslavos cristãos das Balcãs. Quando uma pessoa começa a trazer dados assim para a clínica, que o filósofo clínico não domina, uma recomendação que eu passo é: faça uma pesquisa. Vá ver a historicidade da pessoa. Okay? Vá ver as bases categoriais sobre as quais a historicidade se assenta. É um dado de grande valia. Então veja, ele está trazendo. Quem são os eslavos cristãos das Balcãs? Todas aquelas repúblicas que depois se subdividiram, aqueles paizinhos, quer dizer, nós temos que fazer pesquisa sobre isso, para compreender a beleza que tem. A Bulgária é um país belíssimo, é um dos países mais lindos, junto com a Hungria, são Tchecoslováquia, são países belíssimos. Qualquer hora ainda vamos fazer uma viagem de estudos para esses países aí, vamos ver lá a Tchecoslováquia de Kafka e outros, é belíssima, é uma cultura oriental que ainda soa como um mistério para nós ocidentais, né? Parece que a Europa termina ali, Bulgária já é algo além da... Não é, é um país belíssimo europeu e que vale a pena aí a gente considerar qualquer hora comum para uma viagem de estudos. O Elias Canetti viveu lá só até os 6 anos. E ele vai embora. Vai embora dali, ele vai. Vocês vão ver a historicidade dele. Muitos sefardins eram prósperos negociantes. O nosso regime búlgaro mantinha boas relações com eles. E Fernando, o rei que governou por muito tempo, era considerado amigo dos judeus. A lealdade dos sefardins era um tanto complicada. Eram judeus praticantes para os quais a vida comunitária tinha importância. Ocupava, sem arrebatamento exagerado, o centro de suas existências. Mas eles se consideravam judeus de uma espécie diferente, o que se relacionava com a sua origem hispânica. E aí ele vai contar demoradamente esses elementos, tá? Quando eu era criança, eu ouvi falar o que eu conheci em Rostchuk, que não me lembro, de um único caso de casamento misto. Ele se refere a judeus sefardins que se casavam com cristãos, por exemplo. Ele disse que nunca viu isso lá. Judeus casavam entre judeus, tá? Eu ainda não tinha 6 anos quando meu avô me advertiu quanto a este tipo de aliança no futuro. Mas não se tratava apenas dessa discriminação generalizada. Entre os próprios sefardins havia, ele colocou entre aspas, as boas famílias, com o que se queria designar aquelas que já estavam ricas há muito tempo. O que de mais orgulhoso se podia ouvir dizer acerca de uma pessoa era: es de buena familia. Inúmeras vezes, até a saciedade, ouvi essa expressão de minha mãe. Então, aqui um filósofo clínico já concluiria que, por conta da mãe, por conta dessa questão cultural, ser de boa família era ser de uma família rica, não é? E ele era de uma família rica, obviamente. O avô tinha lojas, tinha casarios, eles tinham empregados. Então, por conta disso, podemos concluir que ele cresce tendo esse conceito de que uma pessoa boa é uma pessoa que tem dinheiro, que é rica. É isso? Não. Estão vendo os erros clínicos que a gente comete? Ele mesmo, logo em seguida, vai nos dizer o que houve sobre isso. De onde eu tenho tanta segurança nessa exposição? Porque eu li o livro. É natural. Eu conheço a historicidade dele. E sei que se aqui eu me precipitasse na historicidade dele e já colocasse, olha, está vendo, e já fizesse uma inferência, E daí uma conclusão, poderia agendar coisas que nunca estiveram na vida dele, causando estragos existenciais de grande monta, tornando ilegítima para a pessoa a própria vida dela. Já imaginaram o que é isso? Sempre os cuidados em clínica, não importa a experiência que você tenha no consultório, por favor, tenha humildade. Deixe a pessoa se pronunciar na historicidade dela, na historiografia dela. Não se precipite, aguarde, espere. Okay? Quando tiver dúvidas, mais um motivo para esperar, anote, tem um bloquinho perto de você, você pode anotar coisas que você tem dúvida para depois você dizer, olha, aqui eu tenho que abrir um dado divisório, aqui eu vou fazer um enraizamento, ok? Certo? Não se precipite, está tudo bem. Ter dúvidas é natural no consultório. Nós temos. E se a pessoa diz, doutor, eu vou me matar? Acha que sair correndo vai ajudar alguma coisa? Você pode ainda tornar mais complexo tudo. Às vezes isso é um recurso de retórica. Outras vezes é uma ameaça concreta e a pessoa acaba fazendo isso. Mas nós não sabemos. Não somos mágicos. Nós estamos trabalhando com fundamento, com método. Temos critérios. De que outra forma poderíamos fazer uma clínica, gente? Há limites, limites concretos. E às vezes, infelizmente, esses limites depõem contra a própria atividade da clínica. Mas ainda assim, é importante, por respeito ao outro, à alteridade e tudo, fazermos isso. Quem for para o consultório, verá de tudo. Verá de pessoas que vão dizer para você, eu vou embora, você me traiu. Confiei em você, me entreguei a você e você me traiu. O que quer dizer com esse me traiu? Quer dizer que às vezes você diz para a pessoa, vou parar aqui a clínica e vou te encaminhar para uma outra pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa disse que ia fazer um aborto e bateu em algo que para você, como filósofo clínico, constitui um prejuízo que você não consegue transpor. Então, por razões éticas, genuínas, você diz, eu vou te encaminhar para uma outra pessoa. E o partilhante, às vezes, diz, não, eu confio em você, como é que você me encaminha agora? Mas é que é um ato de clínica fazer isso. Se você não consegue lidar com uma questão que surge, não é legítimo que você comunique à pessoa? Ou é legítimo que você desautorize a pessoa e diga, olha, o aborto é um crime, não sei, mas aí eu estou falando dos meus princípios e não dos princípios da pessoa. Há muitos casos assim. Casos de toda ordem, vocês precisam entender, compreender, crescer. Há momentos muito difíceis na clínica. Momentos em que você vai para casa e pensa, será que esse é meu caminho? Será que eu consigo dar conta disso? Casos muito tristes de pessoas que estavam indo muito bem, estavam se desenvolvendo existencialmente, ultrapassando questões tremendas e subitamente desistem de tudo. E às vezes põe fim à própria vida. E nós ficamos tristes, ficamos desolados, revemos os nossos escritos, mas será que eu não podia ter feito algo? E às vezes não. Lidar com isso é amadurecer em clínica, crescer em clínica. Afora os erros que cometemos como seres humanos, como pesquisadores, por vezes achamos que determinado assunto imediato é assim, determinado assunto último é assado, e quando avançamos, a pessoa já tinha nos dito, doutor, o senhor não está me entendendo. E não é que a pessoa tinha razão, às vezes? Às vezes. Como fazemos? Recuamos? Pedimos desculpas para a pessoa? Sabiam que às vezes isso é o final da clínica? Ela diz, olha, sinto muito, algo quebrou. Eu não consigo mais confiar na senhora, no senhor. Tenha a humildade de reconhecer o erro e dizer, sinto muito, eu fiz o melhor que eu pude. Ok? São questões importantes, tá, pessoal? Todas elas importantes. E lendo uma historicidade como essa, elas já começam a se destacar para nós. Por favor, eu sei que alguns de vocês trabalharam o dia todo, estão cansados, tiveram aulas. Se quiserem, olha, tem frutas, tem chocolate, tem café, água, tá? Fiquem à vontade para levantar, toalete, tudo. E o pessoal que está comendo de casa, já está em casa, né? Eu vou fazer uma parada no gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui, tá bom? Essa questão que a colega colocou é maravilhosa. Ou seja, a pessoa que me conta a historicidade dela, eu farei uma tradução dessa historicidade por argumentos semióticos, não é? Eu recebo pelo dado verbal, às vezes pelo dado escrito, como é o caso do Elias Canetti. E então vou fazer uma análise sobre isso. E aí estávamos vendo que alguns fazem aquele submodo de tradução de uma maneira impressionante, né? O que eles estão dizendo que há na pessoa, não há. Problemas e contextos, quer dizer, uma torção completa desses elementos. Durante o curso de formação, vários dos colegas aí pelo país, eles costumam dar pequenos textos. Eu faço isso em vários lugares, por exemplo, texto de Saramago, que é um curtinho, um texto da autobiografia dele. E aí peço para os colegas, olha, examinem 3, 4 tópicos. Vocês têm que ver o que surge. Vocês têm que ver o que surge. Sabe, assim, análises inacreditáveis, baseadas em teorias que são mais inacreditáveis ainda. E aí, o que você tem nessa tradução? Imagine fazer uma clínica com base assim. Lembram como é que, né, na filosofia clínica? Primeiro, aprender a ouvir literalmente. A pessoa diz, o rio Danúbio era lindo. O que que ele disse? O rio Danúbio era lindo. Muito bem. Agora que você aprendeu a ouvir literalmente, vamos aprofundar. O que que ele quis dizer com isso? Ah, bom, agora vamos à historicidade para ver melhor. Pode ser que ele tenha dito que o Danúbio era lindo pelo aspecto da negação que havia nele. Pode ser que os aldeamentos ao longo do rio, que eram bonitos, não propriamente o rio. Olha aí, mas se você já sabe tudo, para que precisa da pessoa? Você já é um doutor no assunto das coisas, dos outros. Portanto, prudência, cuidado, critério, caminhada, tá? Não se apressem. Muitas coisas nós não saberemos sobre a vida do outro. Não há como. A vida é muito extensa, a alma humana é muito ampla para termos a ilusão de que podemos descortiná-la por completo. Não faremos isso. A clínica é um exercício de aproximação, Até onde conseguimos, isso varia conforme o caso, contexto e outras coisas mais. Vamos prosseguir um pouco mais a leitura da vida do Elias Canetti. Então ele estava falando que as boas famílias, segundo a mãe dele e toda aquela comunidade, quem era rico, quem tinha dinheiro, etc. Aí ele fala assim, ó, o que me dá mais orgulho, o que de mais orgulhoso se podia dizer acerca de uma pessoa que era de uma boa família. Inúmeras vezes até a saciedade ouvi essa expressão da minha mãe. E aí ele conta vários episódios sobre isso. E ele diz que a mãe dele era uma pessoa para quem dominar as línguas cultas, e ela dominava, segundo ele, se tornava o verdadeiro conteúdo de sua vida. Para a mãe dele era isso. E o Elias Canetti se tornou um exímio linguista. Será que aqui houve influência da mãe? Provavelmente pela narrativa histórica dele. Não sentia qualquer contradição entre essa apaixonada universalidade e o arrogante orgulho da família, que alimentava também. Mesmo na época em que era totalmente apegado a ela, a mãe, abria-me todas as portas do espírito, e eu a seguia cegamente com entusiasmo. Eu estranhava essa contradição que me afligia e perturbava, e em inúmeras conversas daquele período de minha juventude, falei-lhe sobre isso e a recriminei, sem lhe produzir a menor impressão. Seu orgulho encontrara seus próprios canais, e o seguia imperturbável, mas essa estreiteza que eu não entendia, desde cedo me preveniu contra todo orgulho de proveniência. De certa forma, eu não consigo levar a sério as pessoas com orgulho, que têm orgulho de casta. Eu as vejo como animais exóticos, mas um tanto ridículos, surpreendo-me com preconceitos inversos contra aquelas pessoas que se atribuem algo de especial devido à sua origem. Viram? E então aquele filósofo clínico que antes já tinha julgado tudo, e agora o que quer dizer? Vejam que às vezes a pessoa não tem recursos linguísticos para nos contrapor no consultório, ou lhe recursos educacionais e outros. Nossa, o doutor está dizendo isso. É porque é. E aí tudo isso que viria depois está abortado, e agora? Como fica na malha intelectiva da pessoa? Olhem, tomem isso como uma analogia. Não há pessoas que vão ao médico e o médico diz: olha, o seu problema é grave. Provavelmente é um problema no miocárdio, temos que ver isso de perto, vamos fazer exames de esteira, imagens, mas não sei, temos que ver. Talvez tenhamos que recorrer à cirurgia. Meu Deus do céu. Para alguns, isso não foi um diagnóstico, foi uma sentença. Pronto, cheguei em casa morto. Cheguei em casa, se deita, e a mulher diz: o que foi? O que houve? Não quer mais trabalhar? Não tem gente que é assim? Acham que na nossa clínica é muito diferente? Tenham cuidado. Dependendo da interseção que temos e da autoridade que nosso partilhante nos confere, é tremendo o que pode acontecer. Então, vamos respeitar e ter toda a prudência aqui. Se vamos errar pelo excesso de prudência. Quer? Eu vou desligar o gravador para vocês poderem colocar elementos. Ah, e cuidado também no sentido de atenuar ou de mascarar problemas, tá? Nós não sabemos o que está se passando com a pessoa. Então, às vezes você diz: não, isso não é nada, eu já vi pessoas que se curaram disso. Será que isso é producente? Ou será que isso deixará a pessoa com licenças que ela não pode tomar? Está com uma metástase grave, tem que ser tratada com toda urgência. Você disse que já viu, imagine. Essa pessoa às vezes some, nem volta para o consultório. E aí como fica? Não é? Todos esses cuidados. Não pensem que isso torna a clínica difícil. Torna a clínica criteriosa apenas, só isso. Né? E dá uma certa segurança também para o terapeuta, para a pessoa, os cuidados que temos. Então ele conta isso, quer dizer, isso que a mãe fez um efeito reverso nele. Ele se tornou exatamente o contrário disso. E toda a história do Elias Canetti nos mostra isso. A outra obra que seria lida hoje, chamado Auto de Fé, eu recomendo a vocês. É uma obra espetacular. Eu a li toda, como esta aqui. Mas Auto de Fé, tá, a Companhia das Letras publicou no Brasil, é dele mesmo. É um clássico que mostra isso que ele está contando dele, esparramado para a vida. Auto de Fé é a história de um sujeito que achava que conhecia as pessoas. Auto de Fé. É uma história que conta que um sujeito que achava que conhecia as pessoas, mas as conhecia pelos livros que ele lia. Ele era um sujeito retraído para dentro, não tinha um contato com o mundo, com as pessoas, a não ser pelos livros. Se casa com uma garota, e não vou falar nada sobre a reputação dessa moça, e acaba com, através dela, se retendo que se relacionar com as outras pessoas. Então tem um anão que mora ali perto, tem outro que isso, e tem outro que aquilo. E o que acontece? Ele não tem a menor fluência. Aquilo que ele aprendeu nos livros não se traduz na vivência prática com as pessoas. E quando essas pessoas começam a trazer problemas e questões dilemáticas, o que acontece com esse sujeito? Começa a afundar existencialmente. Ele não consegue fazer a conciliação desses fatores. É um livro que você lê com o coração na mão, porque você vai vendo, mas nossa, mas não tem como ele sair, e as armadilhas conceituais que o envolvem. E o desfecho é bastante triste. Essa obra que estamos vendo aqui, mas é um exemplo de como ele passou a considerar a soberba, essa empáfia de achar que conhece o mundo do outro, que sabe do mundo do outro. É, Auto de Fé é uma obra assim. Claro que ela aponta diretamente para o que estava acontecendo, sobretudo ali naquele perfil da Primeira Guerra Mundial, que foi terrível. Uma crítica violenta à nossa política, à nossa sociedade, uma obra, um clássico. Essa aqui, não, a língua absolvida não é menor que aquela. Bom, então ele continua falando, ele diz que as pessoas que ele conheceu, ele fala de como esse preconceito agia, e olhem como ele termina essa etapa da vida dele. Ele diz: eu vi o que o dinheiro faz com as pessoas. As piores pessoas são aquelas que mais docilmente se entregam ao dinheiro. Cheguei a conhecer todas as transições, da ganância à mania de perseguição. Conheci irmãos que, movidos pela cobiça, se arruinaram mutuamente em processos intermináveis e que continuaram, mesmo quando o dinheiro havia terminado. Pertenciam às mesmas boas famílias de que minha mãe tanto se orgulhava. Ela própria acompanhava tudo e frequentemente falávamos daquilo. Sua inteligência era penetrante, conhecia a humanidade através das grandes obras da literatura universal, mas também pela experiência de sua própria vida. Reconheceu os motivos da desvairada autodestruição em que sua família estava empenhada. Ter-lhe-ia sido fácil transformá-la num romance, mas o seu orgulho por essa mesma família continuou inabalável. Ou seja, os limites que a mãe não conseguiu transpor, ele, como escritor, conseguiu. Não apenas conseguiu, ele foi muito além. Ele se desnuda nessa autobiografia dele. Ele se mostra e, de uma maneira corajosa, se coloca como um testemunho de uma época. Não é confortável escrever assim como ele escreve, de onde ele vem, pelas raízes dele. Okay? Mas ele, em nome de algo que vocês verão a seguir, pode ser chamado de verdade, legitimidade, autenticidade, outros nomes, prefere esse caminho. Porque o outro ele já conhecia e não servia para ele. Okay? Pelas perseguições, por tudo. Nós já vamos abrir para que vocês coloquem questões, dúvidas. Anotem, por favor, já vamos abrir para questões. Olhem o que ele diz nessa parte. Tarde eu compreendi que, transportado para um ambiente mais amplo, a humanidade, eu sou igual a ela. Passei a melhor parte de minha vida tentando descobrir as artimanhas do homem, assim como aparecem nas civilizações históricas. Examinei e desmontei o poder com tanta impiedade quanto minha mãe o processo de sua família. Há poucos males que eu não posso atribuir ao homem e à humanidade. E mesmo assim, meu orgulho por ambos é tão grande que só sinto verdadeiro ódio de uma coisa, seu inimigo, a morte. Fazendo igual à mãe, ele conseguiu ir além dela, se desnudando, coisa que ela não pôde fazer. Bem, eu vou parar aqui para ouvir dúvidas e considerações dos senhores, tá bom? Essa observação que o colega fez é muito oportuna. Quando a pessoa narra sua historicidade, nós verificamos de onde ela parte. Ela, por exemplo, ela parte dela mesma. A historicidade é contada por um outro, por uma sociedade, por uma ideologia. A sociedade ou a historicidade dela, às vezes, onde ela está na historicidade? Ela é o personagem central? Ela é um personagem periférico? Onde ela está com relação à própria historicidade? A historicidade nos leva à pessoa ou a historicidade nos afasta da pessoa? Alguns constroem a historicidade de tal forma que afastam a gente, o filósofo clínico, da própria pessoa. Lembre que a historicidade é uma edição que a pessoa faz. Vocês vão ter 50 minutos por semana com essa pessoa. A pessoa tem 50 anos. Quantos anos você precisaria para que ela narrasse, se fosse possível, fidedignamente a própria historicidade? Portanto, é como você pegar um livro, eu fazia muito isso com alunos. Pegava o Cacau aqui de Jorge Amado, entregava e dizia aqui, ó, eu quero uma resenha do Cacau. Em 15 páginas me coloque o que é importante. Vocês tinham que ver o que alguns alunos elegiam como importância. Uns colocavam a política, e correto, o intuito de Jorge Amado era, sem sombra de dúvida, uma crítica voraz à política, cacaueira à nossa sociedade da época, um achaque contra os trabalhadores e tudo. É o primeiro, outros diziam, ah, é um romance, não sei o quê. O romance? Cacau? O próprio Jorge Amado, no meio da obra, ele para e inverte todos os pressupostos, interrompe a história e começa a colocar assim no meio do cacau. Seria isso um romance histórico? Seria isso, não sei o que, você diz, ué, parece que quebrou toda a sequência. Então lembrem, às vezes a pessoa não é uma historiadora competente de si mesma no que concerne a edição do material. A eleger, você terá critérios de eleição. Alguns vão nos colocar o que é mais contundente, outros o que é mais agudo e premente, outros o que é emocional, outros o que aprenderam, outros fazem uma leitura religiosa da própria vida. Não é? Cada um de nós tem critérios, mas esses critérios, às vezes, que a pessoa adota, mascaram a historicidade dela. E quando você tenta, através da historicidade, chegar à pessoa, você não tem mais a pessoa. Há muitos exemplos disso. Como nós sabemos a que distância uma historicidade está de fato da pessoa que traz para nós? Há muitos critérios. Por exemplo, um deles é o dado de semiose. Ao longo da historicidade, você vai percebendo que a pessoa diz, olha, doutor, isso que eu estou dizendo, a vida é muito mais. Isso que eu estou lhe dizendo, essas palavras não dão conta da minha existência. Opa, provavelmente é um afastamento, temos que investigar. Outras vezes a pessoa mostra um desconforto e nos diz, parece que isso que eu estou lhe falando não é de fato o que aconteceu. Eu não consigo dizer direito o que aconteceu. Ou seja, o dado de semiose verbal não é suficiente para dar conta como um espelho da experiência que ela tenta transpor e nos contar, ok? Outras vezes, no entanto, a pessoa sequer sabe disso. Isso está acontecendo, ela já se perdeu de si mesma, mas empolgada com a própria historicidade, acha que foi assim. Nesse caso, como saberemos? Eu costumo dizer aos senhores que os submodos constituem a prova dos nove. Porque se a pessoa te diz, como ele colocou aqui na historicidade dele, quando um músico clássico visitou lá uma cidade próxima, a mãe ficou encantada e tudo, e que ele gosta de música clássica. Bom, lá no submodos você vai dizer para ele, olha, Elias Canetti, entre outras coisas, eu vou te agendar aqui o uso da música clássica para você relaxar, já que você gosta, na sua história apareceu isso. E quando ele vai utilizar, não só não gosta, não conhece música clássica, não tem nada a ver com ele. Você diz, nossa, como pode? A prova dos nove na clínica surge no uso dos procedimentos clínicos, que é o prolongamento quase, às vezes nem é o prolongamento, é a própria EP da pessoa. Não é? Então, a dali não passa. Ah, há fatores complexos, vocês entendem, que podem levar a dilemas maiores. Vou continuar aqui a historicidade, daqui a pouco paramos para que vocês coloquem mais considerações que tornam a aula sempre mais rica, né, pessoal? A maioria das coisas que lá há, sim, ele está descrevendo aqui as lojas. O avô dele, os dois avós, um deles tinha uma loja muito grande e tal, deixavam que o menino ficasse, mas não muito tempo. Logo queria que ele fosse embora, que se ocupasse dos estudos. Não queriam que o garoto fosse um comerciante como eles, mas que tivesse outras funções, fosse dono de armazéns e tal, não tinha um apreço que o garoto ficasse ali na loja. Mesmo assim, ele ia, gostava e nos descrevia. A maioria das coisas que havia lá na loja era comestível, mas nem todas. Havia fósforos, sabões, velas. Também havia facas, tesouras, pedras de amolar, foice e gadanhas. Os camponeses, vindo das aldeias para fazer compras, tinham muito tempo diante desses utensílios e examinavam-lhes o fio com os dedos. Eu os observava interessado e um pouco amedrontado. Era-me proibido tocar nas lâminas. Certa vez um camponês, talvez divertido com a minha cara, segurou meu polegar, colocando lado ao seu e era e me mostrar como era dura sua pele, mas nunca me deram um chocolate. Meu avô, sentado atrás de sua escrivaninha, mantinha um regime severo e tudo era por atacado. Em casa me demonstrava seu amor porque eu tinha o nome dele, mas não gostava de me ver no armazém e nunca me deixava permanecer por muito tempo. Deixa eu passar aqui para frente. Aí ele descreve longamente a casa do avô, com muitos detalhes. Ah, aqui, por questão de tempo, nós passaremos, tá? Essas questões. Aí ele fala do belíssimo rio Danúbio. Ele diz: o Danúbio, em seu curso inferior, onde banha a Bulgária, é muito largo. Giurgiu, a cidade na outra margem, pertencia à Romênia. De lá, assim me contavam, viera a ama de que me alimentou com seu leite. Imagina uma mulher que já tinha um filho para alimentar, alimentava ele também. Se tinha vindo lá da Romênia. Fora uma camponesa forte, sadia, que ao mesmo tempo amamentava seu próprio filho, que trouxera consigo. Sempre ouvi elogios a seu respeito e, embora não consiga lembrar-me dela, por sua causa, a palavra romeno, para mim, sempre teve um som doce. Houve anos bastante raros em que o Danúbio congelou no inverno, o que deu origem a histórias excitantes. Minha mãe, em sua juventude, várias vezes viajara à Romênia de trenó e me mostrou as peles quentes com que se agasalhava. Quando o frio se tornava muito intenso, os lobos famintos desciam da montanha e atacavam os cavalos que puxavam os trenós. O cocheiro tentava afugentá-los com o relho, mas isso de nada adiantava e era necessário atirar neles. Numa dessas viagens, verificou-se que não se havia trazido nenhuma arma de fogo. Deveriam ter-lhes acompanhado um tcherkesse armado, que vivia em casa como criado, mas se atrasara e o cocheiro partiu sem ele. Foi difícil defenderem-se dos lobos e o perigo foi grande. Se por acaso não tivesse vindo ao seu encontro um trenó com dois homens que mataram um lobo a tiros e afugentaram os demais, o fim poderia ter sido muito triste. Minha mãe ficara aterrorizada e descrevia as línguas vermelhas dos lobos que haviam chegado tão perto. Após muitos anos, ela ainda sonhava com eles. Muitas vezes lhe pedi essa história e ela gostava de contá-la. Assim, os lobos foram os primeiros animais selvagens que provoaram a minha fantasia. O terror que eles me infundiam era alimentado pelos contos que ouvia das camponesas búlgaras. Sempre havia cinco ou seis delas vivendo em nossa casa. Eram muito jovens, etc, etc. Mais tarde, se uma pessoa dessa nos apresenta na clínica, que tem um medo muito grande, por exemplo, de cachorros, tem pessoas que têm pavor de cachorro, atravessam a rua e vão para o outro lado da calçada, quando vem um cachorrinho, como Sócrates, assim, pequenininho, vindo. Ora, às vezes, uma coisa está relacionada à outra. Outras vezes, nem remotamente diz a respeito a isso. Tá? Muito importante vocês saberem dimensionar esses elementos. Ele conta que de todos aqueles contos que ele ouvia quando era criança, olha só, só conservei na memória os de lobisomens e vampiros. Por que será, não? Talvez não me contassem outros. Não posso tomar nas mãos um livro de contos balcânicos sem logo reconhecer vários deles. Eu os tenho presentes em todos os seus detalhes, mas não na língua que eu ouvi. Agora vem uma das coisas mais surpreendentes na historicidade do Elias Canetti. Ouviram o que ele acabou de dizer? Que ele lembra de todos esses contos, mas não na língua que ele ouviu esses contos. Por quê? Que língua então que ele lembra disso? A língua que eles falavam lá era o ladino, não é? Já que eles eram sefarditas. Como pode então? Que história é essa? Vamos ver essa peculiaridade. Eu os ouvi em búlgaro, mas os conheço em alemão. Aliás, essa obra aqui, ó, e outras dele, ele escreveu em alemão, que não era a língua nativa dele, nunca foi. E essa misteriosa tradução talvez seja o fato mais estranho de minha juventude que eu tenho para relatar. E já que o destino linguístico da maioria das crianças transcorre diferente, talvez eu deva falar um pouco disso. Olha o que ele vai nos contar. Entre si, meus pais falavam alemão, do que eu nada deveria entender. Conosco, os filhos e com todos os parentes e amigos, falavam em ladino. Essa era, afinal, a língua corrente, aliás, um castelhano antigo, que também mais tarde ouvi com frequência e jamais esqueci. As meninas camponesas que ficavam em nossa casa só falavam búlgaro, e com certeza foi com elas, principalmente, que eu aprendi. Mas, como jamais frequentei uma escola búlgara e abandonei Rushuk com 6 anos, em breve o esqueci completamente. Todos os acontecimentos daqueles primeiros anos se desenrolaram em ladino ou búlgaro. Mais tarde se traduziram em grande parte para o alemão. Apenas as ocorrências mais dramáticas, mortes, assassinatos, por assim dizer, e os meus maiores sustos conservavam-se para mim em ladino, mas nesse caso de forma muito precisa e indelével. Todo o resto, portanto, a maior parte, principalmente tudo quanto era búlgaro, como os contos, trago na cabeça em língua alemã. Não sei exatamente como isso aconteceu, não sei em que época e em que circunstâncias se traduziu isso ou aquilo dentro de mim. Nunca cheguei a investigar esse tema, talvez porque eu receasse que uma análise metódica e conduzida por princípios rígidos pudesse destruir as lembranças mais preciosas que eu trago comigo. Veja, o que acham agora se um filósofo clínico enraiza exatamente aí? Quer investigar exatamente aí? Ele acabou de nos dizer que ele nunca proferiu uma análise minuciosa sobre isso porque tinha medo de destruir essa relíquia tal qual estava montada. Mas, se exatamente aí que está o assunto último e eu preciso enraizar, às vezes, infelizmente, nós não teremos muitos caminhos. E aí teremos que falar com a pessoa. Olhe, fulano, tenho que fazer isso, mas eu corro o risco de estragar essas lembranças que para você são tão preciosas. Dependendo dos recursos que essa pessoa tem, ela pode dizer, meu doutor, não tem outro caminho? Não podemos fazer isso de outra forma? Olha, posso tentar uma tradução, deslocar dados semióticos. Em filosofia clínica isso é possível, sim. Você me conta na língua que você lembra e eu vou tentar encaixar os pedaços. Não sei se vai funcionar, podemos tentar. Ok? Vejam os dilemas da clínica. Não é? Nem tudo se resolve placidamente e há problemas técnicos, sim. Às vezes estamos diante desses problemas e são complexos, não é? Exigem atitudes e erros, às vezes, é parte do nosso trabalho, não é? Ele diz uma coisa em seguida, só estou certo de uma coisa. Eu tenho presentes os acontecimentos daqueles anos com toda a força e todo vigor. Há mais de 60 anos eles me alimentam, mas em sua maior parte estão ligadas às palavras, a palavras que naquela época eu não conhecia. Mas que coisa fantástica, não é? Olhem que é a alma humana, gente. A beleza, a plasticidade, não é isso? É tão maravilhoso. Olhem, tem gente que traduz isso de outras formas. Por exemplo, conviveu muito com pai e mãe, mas diz, eu só me lembro da voz do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho mais o rosto deles. E às vezes a maior parte da vivência foi pictórica, quer dizer, deveria lembrar o rosto. Não. Como nós sabemos que é pictórica? Porque a pessoa descreve a casa, os animais, as plantas. Aí o pai e a mãe dizem, né? E eles que estavam lá todo o tempo, eu não lembro, eu lembro só da voz. Ou às vezes lembro só do toque das mãos macias da minha mãe. Algo assim. são elementos similares aqui a isso que ele está nos colocando, que podem soar estranhos. Olha que fonte rica de pesquisa nós temos aqui. Olha que alma humana. Eu vou parar para vocês poderem colocar questões. Bem, vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, alguns minutos mais. Observem o que ele fala sobre esse episódio que há pouco vimos, antes do intervalo. Parece-me perfeitamente natural que eu agora as escreva e não tenha a impressão de estar alterando ou adulterando alguma coisa. Não é como a tradução literária de um livro, de um idioma para outro idioma. É antes uma tradução espontânea que se produziu no inconsciente. E como costumo evitar como a peste esta palavra, cujo uso indiscriminado tornou-me inócua, espero que me seja revelado o seu uso neste só e único caso. Vejam que ele mesmo encontrou parte substancial da explicação para essa tradução que ele fazia. Um outro elemento que ele conta, que o fascinava muito quando era criança, eram os ciganos. Lembrem que daquela parte do mundo, ela é muito rica na tradição cigana, na cultura cigana, que é riquíssima. E ele coloca, numa parte do livro, ele coloca assim: todas as sextas-feiras vinham os ciganos. Nas sextas-feiras faziam-se os preparativos nas casas judaicas para o sabá. No sábado é sagrado para os judeus, então eles fazem a missa, culto, né? Equivalente à missa, no sábado e tal, de manhã. Então ele diz: fazia-se a limpeza da casa de cima a baixo, as meninas búlgaras corriam atarefadas de um lado para o outro, na cozinha grande havia atividade, ninguém tinha tempo para mim. Eu ficava completamente só e com o rosto colado na vidraça da janela, na imensa sala de estar, esperava os ciganos. Eu vivi em pânico por causa deles. Suponho que foram as meninas, nas longas e escuras noites que passávamos sobre o sofá, que me falaram dos ciganos. Estava convencido de que eles roubavam crianças e era a mim que eles queriam. Mas apesar de todo esse temor, por nada eu perderia o espetáculo que eles ofereciam, pois era um espetáculo maravilhoso. O portão havia sido aberto de par em par. Precisavam de espaço. Parecia que vinha toda uma tribo. No meio, ereto, um patriarca cego, o bisavô, como me diziam, um homem belo e idoso, de cabelo encanecido, que caminhava muito devagar e se apoiava em duas netas adultas, à direita e à esquerda, vestidas de panos coloridos. Ao seu redor, bem aglomerados, havia ciganos de todas as idades, pouquíssimos homens, quase só mulheres, e inúmeras crianças, as bem pequenas nos braços das mães e as outras saltitando por ali, mas sem se afastarem muito do majestoso velho, que permanecia sempre no centro. Todo o cortejo tinha algo de soturnamente compacto. Nunca mais tornei a ver tanta gente se movendo, tão unida, em um conjunto. Era também nessa cidade tão cheia de cor o que havia de mais colorido. Os panos de que eram feitas as suas vestes brilhavam em todas as cores, mas a que mais me sobressaía em toda a parte era o vermelho. A mim parecia que esses ciganos eram inumeráveis, mas agora, quando faço uma avaliação numérica da imagem deles, guardo, creio, que não eram mais de 30 ou 40 pessoas. Olhem como a historicidade é belíssima, muito rica. Olhem os efeitos comparativos que ele estabelece. Antes eu achava que era assim, agora, considerando a capacidade que ele tem de fazer esses elementos comparativos, há pessoas que não conseguem. Elas colocam lá ou aqui, mas não fazem isso. Ele é muito rico na historicidade dele, em usos de procedimentos clínicos. Sabe, é uma EP muito rica, não há dúvida, né? Pela maneira como se expressa. Outras EPs, às vezes, são tão ricas quanto, mas a capacidade de expressividade é bem menor. Não é ele, pela maneira como coloca, isso caminha para muito longe. Bem, essa obra é muito extensa. Hoje, por ser Páscoa, nós vamos, né, estão poucos alunos apareceram na aula. Quero agradecer os colegas aqui em Porto Alegre, Marilúcia, Michele, Vivian, João e Ana, e os colegas que acompanharam pela internet. Ainda assim, fizemos um trabalho inicial, iríamos bem mais longe, até às 10 da noite, fazendo análise aqui da obra, que é muito extensa. Mas não faltará oportunidade, enviarei depois a edição para vocês, com a capa do livro, vocês podem comprar e ler um exercício maravilhoso de filosofia clínica. Certa ocasião, aqui no Instituto, a professora Michele Amarisa, com base num livro que eu dei a elas, que eu acho uma pérola da literatura, que é Os Catadores de Conchas, da Rosamund Pilcher, fizeram com os alunos delas um estudo completo da obra lá, capítulo a capítulo, uma obra memorável. De fato, isso enriquece muito o estudo. Você tira uma historicidade como a do Elias Canetti, monta uma estrutura dessa, analisa, aprofunda, poxa, né? No consultório você já tem uma afluência grande aí, quando chegar. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela presença e até a próxima quinta-feira. Talvez a aula lá da Universidade de Caxias do Sul.